posto pelo governador Romeu Zema. Além de indeferir o pedido de baixar a decisão do TCE, o desembargador indeferiu o pedido do Estado para assegurar oitiva prévia antes da apreciação da tutela de urgência. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
O laudo da Polícia Federal sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro aponta que ele demanda cuidados, mas tem condições de permanecer preso na papudinha. A Janaína Camelo tem as informações.
O Instituto Nacional de Criminalística entregou ao ministro Alexandre de Moraes o resultado de perícia sobre o quadro de saúde de Jair Bolsonaro. O documento vai servir de referência para que o ministro avalie se concede prisão domiciliar ao ex-presidente. Em 52 páginas, peritos da Polícia Federal detalham o estado clínico de Bolsonaro, os exames físicos realizados, as condições da cela na papudinha onde ele está preso e faz recomendações. O laudo inclui uma entrevista de Bolsonaro em que o ex-presidente relatou que a sua principal queixa são as crises recorrentes de soluços, das quais vem buscando tratamento, sem obter solução definitiva. Diz que o medicamento que toma causa efeitos colaterais, como fadiga intensa, e que isso obriga a permanecer boa parte do tempo deitado, sem disposição para leitura ou outras atividades. Sobre o estado emocional, negou acompanhamento psiquiátrico, mas que a visita de um pastor tem sido relevante. O laudo diz que Bolsonaro não apresenta queixas compatíveis com sentimentos de menos-valia, desesperança ou anedônia, ou seja, que não sofre de depressão. Quanto à rotina diária, Bolsonaro diz que pela manhã se dedica à leitura, à tarde assiste a programas esportivos na televisão e conversa com um policial de plantão responsável pela guarda do alojamento, que ao final da tarde faz caminhada sob escolta. Bolsonaro afirma também que a cela na Papudinha é melhor em comparação à da superintendência da PF, com maior espaço para circulação. O laudo apresenta também fotos da cela em que Bolsonaro está preso, 60 metros quadrados, com capacidade para 4 pessoas, mas usada exclusivamente para Bolsonaro, com banheiro, cozinha, sala e ampla área externa. Mostra também fotos de aparelhos de musculação localizados na área comum de acesso à Papudinha e de uma pista de caminhada e um campo de futebol. Há também fotos da UBS instalada dentro do presídio, com consultórios e equipamentos médicos de diagnóstico e intervenção de emergência, além de atendimento odontológico. O laudo lista que Bolsonaro possui 7 doenças crônicas, entre elas hipertensão arterial sistêmica, síndrome da apneia obstrutiva do sono, obesidade clínica, doença do refluxo gastroesofágico e aderências intraabdominais, mas que tais comorbidades não ensejam no momento necessidade de transferência para cuidados em nível hospitalar. No entanto, os peritos afirmam que, embora haja um controle clínico e disponibilidade de um pronto atendimento médico a Jair Bolsonaro, é necessário haver um aprimoramento dos tratamentos e medidas preventivas por profissionais especializados, sob o risco de haver complicações médicas, especialmente cardiovasculares. O ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o resultado do laudo e só depois o ministro vai avaliar e decidir se Jair Bolsonaro deve continuar preso na papudinha. A defesa do ex-presidente se manifestou. Disse que não está explícito no laudo que Bolsonaro precisa cumprir a pena na papudinha, apenas que não precisa ser internado em um hospital e que indica risco concreto de morte ao ex-presidente caso ele não seja submetido a um tratamento médico adequado.
Desde a prisão do ex-presidente, a gente tem observado, né, essas movimentações relacionadas às notícias que vão surgindo, seja de agenda ou de questão médica de saúde de Jair Bolsonaro. Nós vamos trazer o Acácio Miranda para discutir já esse assunto conosco ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Acácio, bem-vindo a este sábado de plantão conosco para falar sobre esse laudo da Polícia Federal, da equipe médica. Nós gostaríamos de ter a sua avaliação sobre o que passa a ser técnico agora na decisão de Alexandre de Moraes relacionada a questões de saúde ou o que também tem de poluição política em torno disso. Mais uma vez, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Bia, bom dia, Evandro, e um bom dia especial à nossa audiência. É muito difícil nós dissociarmos este processo todo dos aspectos políticos. Do mesmo jeito que era muito difícil nós dissociarmos o processo que levou à condenação do atual presidente da República, porque são duas personalidades políticas, são as duas grandes personalidades políticas do país, independentemente, pelo menos na minha opinião, dos dois casos, de nós termos provas suficientes que comprovem o cometimento das condutas, o aspecto técnico fica esvaziado por conta dos elementos políticos anteriormente citados por mim. Então, neste contexto, e eu também já disse aqui em diversas oportunidades, todos os requisitos para a decretação da prisão domiciliar estão preenchidos. O ex-presidente tem mais de 70 anos de idade, o ex-presidente tem uma condição de saúde bastante complexa e ele é um ex-presidente. Independentemente de estar num lugar apartado, há toda uma questão de segurança que também envolve a sua prisão. Mas também é notório que, para além da questão da tornozeleira, até aqui os seus aliados levantaram bastante a temperatura em termos de ataques e conflito ao Supremo Tribunal Federal. E os ministros, como qualquer outro juiz Brasil afora, por mais que também devam estar restritos aos aspectos técnicos, são pessoas como nós, que têm o seu ego, que têm a sua moral, e tudo isso acabou sendo atacado. Então, hoje eu acho que essa é uma decisão muito mais política do que jurídica. Mas a poluição, vou usar o termo empregado por você, a poluição política causada pelos próprios aliados do ex-presidente são hoje o principal entrave para a determinação da sua prisão domiciliar.
Cássio Miranda, eu vou pedir que você acompanhe até a próxima reportagem conosco para a gente avançar um pouquinho nesse tema. Agora, trazendo uma visão também de quem é o principal opositor de Jair Bolsonaro. O presidente Lula comparou Bolsonaro a um cachorro louco e disse que se ele sair ali da prisão, ele vai morder alguém. André Anelli.
Lula evitou citar o nome de Jair Bolsonaro, mas afirmou que o ex-presidente vai morder alguém caso seja liberado da prisão. A comparação com um cachorro louco preso foi feita durante uma entrevista à TV Aratu, na Bahia. A declaração faz parte do posicionamento que Lula reforçou contra o projeto de lei da dosimetria, que previa diminuir as penas aos participantes dos atos de 8 de janeiro, podendo beneficiar também o ex-presidente Bolsonaro. Lembrando que Lula vetou integralmente esse projeto de lei durante uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, em alusão aos 3 anos dos atos de 8 de janeiro. A estratégia foi provocar uma tentativa de mobilização social, como aquela que ocorreu na PEC da blindagem no ano passado, rejeitada no Senado, depois de ter sido aprovada na Câmara. De Brasília, André Anelli.
Cássio Miranda, politicamente falando, Lula e Bolsonaro se retroalimentam, né? Então, esse discurso que ataca o ex-presidente Jair Bolsonaro é essencial para manter a força de Lula no ano eleitoral.
Exatamente, a polarização existe e ela só existe por conta da postura dos dois. Eu também já disse aqui em diversas outras oportunidades, o bolsonarismo é o adversário ideal de Lula e Lula é o adversário ideal do bolsonarismo. Inclusive, todas as pesquisas que foram feitas até aqui mostram: se Lula não for candidato, o bolsonarismo perde para uma terceira via. E se Bolsonaro não tiver um candidato, Lula perde para uma terceira via. Mas no momento em que os dois estão colocados na arena, passa a ser aquele nós contra eles, um voto mais contrário ao adversário do que um voto propriamente ideológico ou um voto propriamente racional. Então, até o período eleitoral, nós teremos a manutenção dessas narrativas de lado a lado, ataques contundentes e irracionais de lado a lado, e verdade seja dita. Eu confesso a você, não vi nenhuma pesquisa nesse sentido, é mais um feeling do que algo científico propriamente, mas depois das eleições, independentemente do resultado, essas narrativas serão mantidas, porque para os dois lados é importante manterem a polarização pelo tempo que for. Até porque, disse no começo e direi agora no final, no momento em que um desses dois adversários sair da arena política, a tendência é que o outro saia também involuntariamente. E aí nós voltemos àquele cenário que nós tínhamos até então, de uma política mais racional, de uma política mais discutida propriamente do que uma política brigada. A ver as cenas dos próximos capítulos, mas hoje o que nós temos são dois se digladiando e gostando de tudo isso.
É, nesse ambiente de polarização, quando existem dois ou mais nomes envolvidos, eles precisam manter esses conflitos sempre na memória da população, porque assim se mantém, tanto na lembrança das pessoas, mas também principalmente com as torcidas mais movimentadas. O Acácio Miranda vai continuar conosco para trazer análise sobre esse e também outros assuntos, com essa missão neste sábado de levar até você o que existe por trás da notícia nos bastidores e também na análise. E olha só, no programa Visão Crítica, o vice-presidente Geraldo Alckmin manteve o mistério com relação a ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Vamos conferir o que ele disse.
Sobre São Paulo, nós vamos ter um bom candidato. Então, bom candidato, com seriedade, com espírito público, com um bom programa.
O senhor?
Não sou eu. Mas nós vamos ter, no momento adequado, nós vamos ter um bom candidato para poder colocar para servir a população do estado. O Márcio França, que quer ser candidato do meu partido, foi prefeito, deputado federal, secretário de Estado, vice-governador, me substituiu, governador, é um bom candidato.
Acácio Miranda, historicamente, a esquerda, gostem ou não, é mais organizada nesse sentido de articular os grupos, de expor os nomes e subir em palanques do que a gente tem visto na direita, que muito frequentemente usamos aquela palavra, né, do racha, porque não conseguem ainda se conversar e criar uma união. A esquerda já faz isso de uma forma histórica aqui no Brasil e também em outras nações. O nome de Alckmin, esse vai e vem de sai ou não para candidato, seria um princípio de desorganização histórico é acostumado a ver, ou na verdade é mais aquele jogo mesmo de deixar mais para frente, guarda o mistério, porque não temos outros nomes?
Eu não acho que seja propriamente desorganização, Bia. Eu acho que seja desgaste. Desgaste no sentido de a esquerda, nas últimas duas décadas, três décadas, ficou muito centralizada na figura do Lula. E não surgiram novas lideranças. E não surgiram novas lideranças, especialmente no estado de São Paulo. Até porque, se nós olharmos para o cenário eleitoral aqui, há um caminho muito bem consolidado à reeleição do atual governador Tarcísio de Freitas. Então ninguém, em sã consciência, quer disputar uma eleição sabendo que as chances de perdê-la são muito grandes. Hoje Lula força para que haja uma candidatura forte no estado de São Paulo, muito para que ele tenha um palanque forte aqui e para que ele não permita que a diferença entre ele e Flávio Bolsonaro no estado seja superior a 20%. Então é difícil você convencer alguém que vá disputar uma eleição para perder. Não é algo fácil, especialmente para Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente da República e já foi governador do estado 4 vezes. Fique imaginando a conversa entre Lula e Alckmin. Lula olhando para Alckmin dizendo: companheiro, vá até São Paulo, um estado onde você é, historicamente, a pessoa que mais governou o estado, e vai lá perder a eleição, que é um fim de carreira digno para você. É óbvio que Alckmin não quer. E também Alckmin quer ficar onde está, como vice-presidente da República. A partir daí surge Fernando Haddad, que já perdeu 2 eleições aqui, não quer a pecha de derrotado, e aí sobram Márcio França e tem surgido com muita contundência o nome de Simone Tebet. Repito, hoje é muito mais achar alguém que esteja disposto a vir perder, provavelmente, uma eleição, do que uma desorganização. Eu acho que essa desorganização, Bia, surgirá quando Lula encerrar a sua carreira. Não sei se agora em 2026 ou em 2030, porque aí a grande liderança, aquele que centralizou esse papel de liderança na esquerda nos últimos 30 anos, não estará mais cumprindo esse papel. E aí nós teremos diversos atores brigando para ser essa figura. E a gente sabe que essa sucessão, quando não é natural, não é tão fácil.
O vice-presidente também contestou a decisão do Banco Central de manutenção da taxa de Selic em 15%. Acompanhe.
Precisa baixar os juros, né? Porque não tem sentido com o dólar a 5,21, com a inflação em queda, inflação de comida 2,5, você ter 15% de taxa de juros. Juros real de 11% quase. Isso não existe no mundo. Então é uma anomalia. E isso tem um efeito na dívida pública brutal.
Cássio Miranda, o governo tem atacado frequentemente a manutenção da taxa básica de juros em 15%, né? Principalmente num ano que é bastante importante. Mas eu quero saber de você se ele oferece condições ao Banco Central e até ao mercado financeiro para uma interpretação de possibilidade de redução da taxa aqui no país.
Evandro, você tocou no ponto essencial dessa discussão. A taxa de juros está elevada porque há uma desconfiança do mercado em relação ao governo federal. Primeiro porque, e principalmente porque, nós precisamos do superávit fiscal. O governo precisaria gastar menos do que arrecada. E não é isso que nós temos acompanhado nos últimos anos. O que se tem é o déficit fiscal. O governo gasta mais do que arrecada. O governo estourou o teto fiscal. E isso gera uma desconfiança do mercado. A partir do momento em que há uma desconfiança do mercado, menos dinheiro é inserido no mercado brasileiro, seja o dinheiro vindo de fora, seja o dinheiro dos próprios brasileiros, e isso vai gerando essa bolha que nós estamos acompanhando da taxa de juros. A nossa inflação é extremamente elevada, apesar da taxa de desemprego ser a menor dos últimos anos. Se a gente pensar que a economia é composta por três pilares, taxa de juros, inflação e teto fiscal, hoje o governo brasileiro estoura um desses pilares e ele não observar este pilar acaba influenciando nos dois outros, acaba influenciando na inflação, que o governo não tem muito controle, e acaba influenciando na taxa de juros. Não adianta o governo federal pressionar o Banco Central se o próprio governo federal não faz a sua parte. No momento que nós tivermos o superávit fiscal, a inflação e a taxa de juros diminuirão quase que automaticamente. Meu avô tinha um ditado que era: Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É um pouco isso. Banco Central joga para o governo joga para o Banco Central. Mas a falha neste contexto é do governo federal.
Até daqui a pouco, Cássio Miranda. O assunto agora é essa implementação dos colégios cívico-militares no estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas minimizou a falha de um monitor em uma dessas instituições. Ele disse que erros são passíveis de acontecer. O governador defendeu esse modelo educacional e também o processo de treinamento dos agentes. Olha quem chega ao vivo para conversar com a gente, Danúbia Braga, nesse plantão também pré-carnaval, para trazer os detalhes sobre a fala de Tarcísio de Freitas, Danúbia, e também exatamente o que esse monitor fez. Bom dia, bem-vindo, ótimo sábado.
Oi, Beatriz, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, Tarcísio de Freitas disse ali, quem não erra? Colocando então como se erros, como você bem disse, são passíveis de acontecer. E que o monitor não estava ali para ensinar, estava ali realmente para contribuir então, e sim mostrar como são algumas regras e algumas posturas de respeito com o professor. Então, o governador Tarcísio de Freitas deu justamente essa declaração com essas palavras. quem não erra. E tudo isso aconteceu porque logo no primeiro dia dessa implementação, né, das escolas cívico-militares, em Caçapava, por exemplo, na última semana, aconteceu o seguinte: um monitor militar foi até o quadro e escreveu as palavras descansar com C cedilha e continência, faltando ali uma letra. Foram escritas essas duas palavras no quadro. Aí ele foi alertado por um monitor, enquanto um outro ali passava as orientações para os alunos, falou, olha, ali está errado. Aí ele volta para o quadro, corrige uma coisa. Aí ele fala, não, mas tem mais coisa errada. Aí ele volta para o quadro novamente e corrige o que faltava. Segundo Tarcísio de Freitas, olha, não é palestra, ele está ensinando ali ordem unida. Ele está lá para ensinar postura. O que ele está tentando ali? A gente vai ter uma atitude de respeito na chegada do professor, as palavras de Tarcísio de Freitas. Vai apresentar uma turma para o professor, vai cantar o hino nacional, hastear a bandeira. Qual o problema disso? Ele não está ali para entrar na pedagogia. Os professores é que vão fazer isso. E aí, na sequência, Tarcísio de Freitas também chegou a enumerar diversos avanços do seu governo em relação à educação. Lembrou ainda que as escolas cívico-militares estão onde a comunidade escolheu e quem está na escola cívico-militar está lá de forma voluntária. Bom, tudo isso criou, né, gerou muita repercussão naturalmente. E aí, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação, ela disse que os monitores não exercem uma função pedagógica, que não faz parte da rotina entrarem em sala de aula. A pasta reforçou ainda que periodicamente será elaborado um conteúdo pedagógico aplicado aos docentes da escola e que os monitores estão passando por orientações sobre as atividades de disciplina e também promoção de valores cívicos. Fato é que isso naturalmente gerou uma grande repercussão durante toda a semana, uma vez em que ainda que eles não estejam ali com uma função pedagógica, mas quando você escreve algo errado no quadro para alguém que está ali para aprender, de fato pode sim gerar algum impacto. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia Braga. Exatamente, né? Pega mal no ambiente escolar as crianças, né, também perceberem essas duas palavras que foram citadas, escritas de forma incorreta no quadro por um monitor que é da Escola Cívico-Militar, um policial da reserva que age principalmente nessa frente de disciplina dos estudantes, de impor as regras, mas não na linha pedagógica. Fato é, Acácio Miranda, que isso abre espaço para as críticas. Nós sabemos que o modelo cívico-militar enfrenta resistência em vários estados do Brasil, sobretudo pelos sindicatos organizados dos professores, que reclamam, alguns pais também reclamam, mas muitas escolas fila de espera para matrícula dos alunos. O erro gramatical é um fato. Agora eu gostaria que você trouxesse na análise o que vai caber de narrativa contra esse modelo e também o que é a favor dela.
Bia, essa discussão é consequência da nossa discussão anterior, da polarização. Diante desse contexto, quase todos os temas acabam ficando polarizados também com as escolas cívico-militares. Não é diferente. Confesso a você que eu sou a favor da liberdade. Os pais, neste contexto, têm a opção de escolherem se querem ou não matricularem os seus filhos neste modelo. Mas eu confesso também que não pode este modelo influenciar na liberdade e na pedagogia a ser empregada pelos professores. Também há uma complicação, como você bem disse, o erro no emprego do vernáculo, o erro na utilização da língua portuguesa, depõe contrariamente a este sistema. Mas é necessário que nós esperemos algum tempo para que essas escolas sejam avaliadas. E aí, se as avaliações forem ruins, qualquer justificativa em prol da disciplina, qualquer justificativa em prol de qualquer outro aspecto, cai por terra, porque para as crianças em idade escolar, a pedagogia é o principal aspecto.
Agora, 7 horas e 32 minutos.
Repita.
7 e 32.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora damos um novo passo. chegamos na TV Aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV Aberta. Canal 51.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai o Brasil? Primeiro encontro, almoço empresarial LIDE, dia 9 de fevereiro, segunda-feira, meio-dia, com Edinho Silva, presidente do PT. Evento com lotação esgotada. Em março, o almoço será com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Mais uma iniciativa exclusiva para membros do LIDE. Quem é líder, está no LIDE.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no Sisu. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, Sisu, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan.
News.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Jovem Pan News.
7:35.
Repita.
7:35.
O repasse da verba para a escola de samba que vai homenagear Lula no samba enredo foi mantido pelo Ministério, aliás, pelo ministro do Tribunal de Contas da União. O Igor Damasceno tem mais informações.
Olá, é exatamente isso. O ministro Haroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União, não viu indícios de favoritismo político no repasse de R$1 milhão da Embratur para a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. A agremiação vai homenagear o presidente Lula neste ano e aliados do Partido Novo protocolaram uma queixa no Tribunal de Contas da União pedindo a suspensão dessa verba milionária repassada pela Embratur à escola. Segundo eles, há desvio de finalidade, porque a escola que pegou o dinheiro público iria homenagear o presidente da República, que é pré-candidato à reeleição nas eleições deste ano. Então, segundo os parlamentares do Novo, havia ali um favoritismo político, onde a escola estaria utilizando dinheiro público para favorecer o presidente em um ano eleitoral. Por isso, técnicos do Tribunal de Contas da União receberam essa queixa dos parlamentares do Partido Novo. Os técnicos concordaram com os parlamentares e recomendaram, então, a suspensão da verba. Mas o relator do caso, o ministro Haroldo Cedraz, não viu nenhuma prova suficiente que, então, comprovasse esse favoritismo político. Haroldo Cedraz levou em consideração o fato de que a Embratur repassou a mesma quantidade de dinheiro para todas as outras escolas de samba, ou seja, não foi somente para a escola que iria homenagear Lula. Portanto, ficou claro que não houve favoritismo, porque era uma tendência da agência a enviar, então, esses repasses como método de incentivo cultural. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno. Como o Igor acabou de reforçar, todas as escolas de samba recebem, né, financiamento com dinheiro público para poder colocar ali o desfile das escolas de samba da forma como nós já vemos, isso não apenas em São Paulo, também no Rio de Janeiro, em outros estados onde existe também esse repasse de recursos com uma lei federal que reconhece a manifestação cultural que o carnaval representa no país. Mas, Acácio Miranda, nesse caso específico, a gente está falando de vários pontos aqui. É ano eleitoral, é dinheiro público e uma manifestação direta ao presidente da República, mas que também será candidato em 2026. Como que você avalia essa decisão do Tribunal de Contas de manter o repasse dessas verbas para a escola que fará a homenagem a Lula no samba enredo?
Vou fazer um paralelo, Bia. Até uns anos atrás, a gente podia dar nome de rua, de praça, de prédios públicos a pessoas vivas. Aí, em prol do princípio da impessoalidade, proibiram essa circunstância. Então, você só pode homenagear autoridades, pessoas que sejam, que mereçam essa homenagem, depois que ela falecido. Exatamente para que não seja uma autopromoção desta autoridade essa homenagem. Óbvio que aqui as circunstâncias são as mesmas. Ele é presidente da República em exercício, é o ano em que ele é candidato à reeleição, então, inegavelmente, essa homenagem servirá como uma autopromoção, servirá como uma forma de exaltação de um candidato fora do contexto eleitoral. Então, há uma inobservância do princípio constitucional da impessoalidade e há também, no meu entendimento, uma forma de propaganda eleitoral antecipada. Então, eu discordo do entendimento do TCU porque há o emprego de verba pública. O Lula, gostemos ou não, já foi presidente da República 3 vezes. Ele pode muito bem ser homenageado, mas há momentos para que essas homenagens aconteçam, e esse é o pior momento possível.
E o chefe do parlamento da Venezuela antecipou para a próxima terça-feira a aprovação da lei de anistia no país que deve beneficiar presos durante o regime de Nicolás Maduro. Eliseu Caetano.
O parlamento da Venezuela, dominado por representantes próximos ao governo Maduro, aprovou por unanimidade o projeto de uma lei de anistia para a convivência democrática. Isso em um primeiro debate, um passo importante no processo legislativo antes que a proposta se torne lei de fato. A proposta, apresentada pela presidente interina, Delcy Rodrigues, busca conceder anistia a pessoas que foram detidas ou processadas por motivos políticos, incluindo manifestantes, opositores, jornalistas e ativistas desde 1999, quando o chavismo assumiu o poder na Venezuela. Segundo a justificativa apresentada ao parlamento, a lei tem como objetivo favorecer um processo de reconciliação, eliminar antecedentes judiciais e ordens de prisão relacionadas a crimes políticos e também possibilitar a libertação de presos políticos e a volta de exilados ao país. Agora há exclusões, porque apesar da amplitude da proposta, a lei exclui explicitamente de seus benefícios graves violações de direitos humanos, crimes de lesa humanidade, crimes de guerra, homicídio doloso, corrupção, tráfico de drogas. Essa exclusão decorre da interpretação constitucional venezuelana e está alinhada à proibição no direito interno de anistiar crimes dessas naturezas. A lei é vista por parte da sociedade civil como um passo significativo em um país marcado por décadas de polarização política e também por repressão. Organizações como o Fórum Penal, que monitora as prisões arbitrárias e presos políticos no mundo, receberam a iniciativa com um otimismo cauteloso, mas pedem que haja transparência total no texto final e garantias de que a lei seja aplicada e sem discriminação. Ainda assim, críticos apontam que termos amplos e vagos podem trazer interpretações divergentes e permitir discricionariedade judicial, no momento em que o sistema de justiça venezuelano tem sido acusado de atuar politicamente. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E o presidente Donald Trump gerou uma crise política ao compartilhar em sua rede social, a Truth Social, um vídeo que retrata o ex-presidente americano Barack Obama e a sua esposa Michelle como macacos. A postagem, que incluía alegações sobre fraudes na eleição de 2020, foi duramente condenada por democratas e republicanos, sendo classificada como racista e preconceituosa. Diante da forte repercussão negativa, a Casa Branca removeu o conteúdo depois de cerca de 12 horas no ar, alegando que um funcionário o publicou por engano. Trump negou ter visto o vídeo completo, descrevendo-o como uma paródia, mas não demonstrou arrependimento pelo ocorrido. O episódio aprofundou as tensões no Congresso e provocou cobranças para que líderes republicanos denunciem publicamente a conduta do presidente norte-americano. Eu queria analisar essa situação aqui com o nosso Acácio Miranda. Acácio, embora o vídeo tenha sido removido, Trump não demonstra arrependimento, não demonstra. É meio que um recuo, mas indireto, né? Como é que você avalia essa situação que acaba escalando para algo muito maior, né? Que é a possibilidade de crime de racismo, de preconceito. E você entende que, neste caso, haveria a necessidade, inclusive, dos próprios republicanos trazerem uma manifestação mais contundente contra o presidente norte-americano?
Evandro, essa notícia tem muitas camadas. A primeira, mencionada por você, vai nesse sentido. Indiscutivelmente, há crime de racismo, há preconceito, e vindo de um presidente da República, da maior nação do mundo, isso adquire contornos ainda maiores e isso exige uma repressão à altura, seja através dos instrumentos criminais disponíveis nos Estados Unidos, seja através dos instrumentos políticos à disposição das autoridades e dos congressistas norte-americanos, inclusive dos republicanos, porque essa é uma marca, independentemente dos aspectos jurídicos e dos aspectos sociais, sob o aspecto político, essa é uma marca que pode afetar, sim, também os republicanos. Os eleitores norte-americanos, independentemente do viés ideológico, exigem dos seus representantes que eles sejam contrários ao racismo, assim como todas as pessoas em sã consciência no mundo exigem dos seus representantes. O racismo é uma marca da nossa sociedade que precisa ser combatida com toda a força. Mas tem um outro aspecto aí, Evandro. Donald Trump tem uma habilidade muito grande em tirar o holofote daquilo que lhe prejudica. E os documentos publicados do caso Epstein são muito ruins para o Donald Trump. Eu não duvidaria que ele fez essa postagem criminosa, ela não é polêmica, ela é criminosa exatamente para que fiquem debatendo sobre isso e esqueçam de debater o caso Epstein. E nos dois casos e nos dois exemplos, nós temos crimes cometidos e crimes muito sérios. Então, que republicanos, democratas e todos apurem essas condutas e que, se Donald Trump contribuiu para elas efetivamente, é muito difícil nós falarmos que não, ele seja responsabilizado.
Seria praticamente como encobrir uma prática suspeita criminosa com uma outra que já fica praticamente ali comprovada, né? Uma imagem, o presidente norte-americano fala que não viu o vídeo até o fim, onde aparece essa parte em que Barack Obama e Michelle Obama são caracterizados de uma forma muito criminosa, como comparados a macacos. Por isso a gente fala, sim, de uma prática racista. Agora, Acácio Miranda, o que pode ser feito a partir de agora? Porque não dá para acreditar que isso vai ficar apenas no discurso da internet, no vazamento, da polêmica. Precisa ter alguma denúncia nesse sentido para que, mesmo sendo presidente dos Estados Unidos, da maior nação e potência econômica mundial, também seja responsabilizado. Não foi uma pessoa qualquer ali que cometeu um deslize de não ver o vídeo até o fim quando compartilhou. A gente está falando de alguém que deve exemplo à terra.
Exato, deve exemplo ao mundo, tamanha a importância dos Estados Unidos. É uma conduta criminosa, não há discussão sobre isso, e existem diversos mecanismos no judiciário norte-americano para que ele seja responsabilizado. Se nós lembrarmos do caso Mônica Lewinsky do Bill Clinton, nos Estados Unidos num aforo por prerrogativa de função. Então, é possível que um promotor de primeira instância e um juiz de primeira instância apurem essa conduta. E eu sou capaz de cravar que Donald Trump vai sim ser responsabilizado, será julgado por esta conduta perante um juiz de primeira instância. Mas essa provocação que os democratas fazem aos republicanos também vai no sentido de um eventual impeachment. Uma conduta como essa, vindo de um presidente, dá fundamento suficiente para um eventual impeachment. E é isso que os democratas pretendem, é isso que os democratas esperam e pressionam os republicanos exatamente por isso. Porque se não há uma conduta por parte dos republicanos, se há uma omissão por parte dos republicanos, é possível todos falarem que eles são, no mínimo, coniventes com o racismo. Então haverá estes dois caminhos, um caminho do judiciário lá de primeira instância e haverá pedidos de impeachment contra Donald Trump.
Olha, retomando o noticiário aqui brasileiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o Brasil precisa consolidar uma trajetória de queda da taxa básica de juros. A reportagem é de Matheus Dias.
Como de costume, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou o alto nível da taxa de juros no país, atualmente em 15%, a maior em 20 anos. Pediu por redução. Dessa vez, falou até em valores. Mesmo com as previsões do mercado apontando reduções gradativas nas próximas reuniões do Copom, analistas ainda veem um ano encerrando com a alíquota em 12,25%. Haddad quer mais. O ministro disse que o Brasil precisa derrubar os juros até chegarem apenas um dígito e que no futuro não pode voltar a subir.
Mas eu penso que a sinalização que foi feita no último Copom é de que essa trajetória de corte vai acontecer de forma consistente. Quem está lá naquela cadeira sabe onde está apertando o calo, mas eu tenho dito desde o ano passado que eu achava que já era hora de começar a pensar numa trajetória consistente para não voltar mais. Nós temos que ir para um juro de um dígito e nunca mais pensar em juros de dois dígitos no Brasil.
Haddad reconheceu a autonomia do Banco Central, elogiou o presidente Gabriel Galípolo, mas disse que com a taxa de juros restritiva da forma em que está, pode desacelerar a economia e comprometer o trabalho fiscal. O ministro ainda disse que promessas de governo não podem ser cumpridas sem que haja um planejamento, sem saber o quanto isso vai custar no futuro. Ele comentou em relação ao imposto de renda, isenção para quem ganha até R$5.000 mensais. Relembrou também a pauta da escala 6x1, que disse que não tem nenhum impacto fiscal, diferente de uma terceira proposta, essa no qual tem sido bastante cobrado e que ainda não fez virar realidade. A tarifa zero para o transporte público.
Como é que nós vamos financiar o transporte público se não for tarifa? Tem jeito? Tem. Qual? Nós temos que desenhar isso. Não é uma coisa simples você abdicar da tarifa para financiar um serviço público. Mas nós estamos trabalhando em cenários que permitirá ao presidente incluir ou não essa proposta no seu plano de governo, né? Mas se ele o fizer, ele cai na televisão, como ele vai fazer?
O ministro defendeu que a pauta é estudada para achar um meio de financiar o transporte público sem ter que voltar atrás depois. Só achando esse segredo que Lula vai poder colocar a pauta no plano de governo. Dessa forma, o ministro ainda comparou a atual gestão com a anterior. E na comemoração de 46 anos da fundação do PT, ainda encontrou espaço para criticar Jair Bolsonaro. O primeiro ataque foi em relação à política econômica adotada entre 2018 e 2022, e que, na visão de Haddad, geram consequências até hoje.
Nas condições do Brasil, a reconstrução das contas públicas era uma necessidade à luz do que o Bolsonaro fez. Nós não podemos nos confundir com eles. Aquilo foi uma loucura que foi feito, com as consequências conhecidas. Então, eu estou aqui, na presença de vocês, defendendo o que eu acredito. Não adianta eu vir aqui defender. E outra, eu estou encerrando a minha gestão. Então fica mais fácil também. Eu estou defendendo um trabalho que eu já fiz.
Mas o ministro afirmou que a atual boa economia não é suficiente para vencer as eleições. Ainda mais quando, na visão dele, a oposição frauda as divulgações. Haddad disse que a direita domina mais a internet do que a esquerda. Acusou a oposição de turbinar publicações com dinheiro sujo. E finalizou dizendo que se o PT quiser vencer nas urnas, o empenho nas redes sociais de todos os apoiadores terá que ser grande.
Acácio Miranda, eu quero começar falando sobre o legado de Fernando Haddad como ministro da Fazenda, porque ele diz, não há mais o que fazer porque eu já estou deixando, né? O que eu tinha que entregar já está sendo entregue porque eu estou chegando ao fim de um mandato. E você entende que Fernando Haddad deixa um legado para ser lembrado ao longo dos próximos anos?
Ele manteve a estabilidade econômica, Evandro. Há uma manutenção da estabilidade econômica e isso é inegável. Mas é difícil nós determinarmos um legado porque a gente olha o contexto de forma global. Eu disse há pouco, vale repetir. O grande entrave da nossa economia durante o período de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda foi exatamente a questão do déficit fiscal. E esse déficit fiscal acabou impedindo que os outros aspectos fossem tratados de forma positiva. E, durante todo esse período, Fernando Haddad fez questão de frisar a taxa de juros, a manutenção da taxa de juros elevada pelo Banco Central, durante a gestão de Roberto Campos e durante a gestão do Gabriel Galípolo. Então, ele sempre terceirizou os problemas do país. Acho que no fim do dia, se nós olharmos neste contexto global, os aspectos negativos superam e superam em muito os aspectos positivos. Por mais que Fernando Haddad seja um quadro técnico, e no meu entendimento, durante os primeiros anos da sua gestão, ele brigou para que houvesse esse superávit fiscal. Em determinado momento, ele percebeu que o superávit não seria alcançado e ele abriu mão dessa disputa.
E a matemática é bem simples nesse caso, né, Acácio? Tem que gastar aquilo que recebe, como todo mundo que trabalha faz todos os meses, quando tem ali o valor do salário na conta, não supera, não gasta mais do que tem, né? A perna só vai dar o passo até onde ela alcança. Agora, Haddad continua otimista nesse sentido de baixar a taxa de juros. Gostaria que você trouxesse também a sua avaliação sobre o que, que o governo, se ainda tem tempo, né, para fazer, poderia adotar como medidas para conquistar esse marco importante, porque economia, apesar da segurança pública ser um dos principais temas em discussão para esse processo eleitoral, a economia também é aquilo que leva a população a entender se o presidente, sendo ele o responsável principal ou não por ela, é bom ou não, merece ou não a chance do voto.
Bia, a segurança pública é o problema mais imediato nas eleições de 2026, mas a economia sempre será o grande problema, a grande questão das eleições nacionais. E, obviamente, nós dissemos há pouco, vale reiterar, a gestão do Fernando Haddad é objeto de inúmeras críticas durante esse período. No que diz respeito a uma esperança, a um otimismo ou até a uma pressão relacionada à diminuição da taxa de juros, eu disse e repito, a economia é um tripé e esses tripés são dependentes entre si. No momento em que há instabilidade em um destes tripés, os outros também automaticamente passam a serem objetos de instabilidade. Se o déficit fiscal acontece, se os investidores e os avaliadores da taxa de risco olham como esse déficit fiscal algo que impõe restrições à nossa economia, automaticamente a taxa de juros e a inflação acabam subindo. Então é fácil você pressionar alguém, você responsabilizar alguém quando a sua parte não está sendo exercida. Os últimos governos reclamaram muito da autonomia do Banco Central, mas essa autonomia é cômoda para eles, porque eles têm alguém a quem culpar e alguém direto da sua gerência, da sua gestão. Então, se ele tem esperanças, essa esperança não acontecerá, porque o déficit fiscal será mantido.
E o governo de São Paulo inicia uma campanha de imunização contra a bronquite em todo o estado para proteger bebês e crianças. A mobilização visa reduzir internações durante os meses de maior circulação do vírus. A nossa repórter Danúbia Braga é quem vai trazer as informações ao vivo. Conta aí, Danúbia, bom dia.
Bom dia para você, bom dia a todos. Olha só, a partir de segunda-feira, dia 9, então começa essa imunização. Ao todos, foram distribuídos 5.700 imunizantes em todo o estado de São Paulo. Capital Paulista também vai oferecer esse imunizante contra a bronquiolite, pensando principalmente nos bebês prematuros ou ainda com comorbidades, até 24 meses. O medicamento que é oferecido, então, nessa imunização, amplia a proteção contra o vírus sincicial respiratório, que é a principal causa da doença. O Ministério da Saúde explicou que esse medicamento, o grande objetivo é que ele, então, é um anticorpo capaz ali de fornecer proteção imediata. Então, não tem a necessidade de estimular o organismo a produzir esse anticorpo. E aí são considerados os bebês prematuros, aqueles que nascem em semana gestacional, idade gestacional inferior a 37 semanas. Além disso, também existe uma outra imunização já para as gestantes, que é a partir, então, da 28ª semana, também oferecido pelo SUS. E aí, nesse caso, quando a mãe recebe na gestação essa imunização, o bebê não precisa desse imunizante após o nascimento. Crianças com comorbidades até 2 anos também podem ser imunizadas na próxima segunda-feira. Crianças que tenham, então, alguma doença pulmonar crônica de prematuridade, cardiopatia congênita, ainda anomalias congênitas e também doença neuromuscular. O vírus sincicial respiratório, ele é responsável por muitas internações, aproximadamente 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, o número de internações no país todo foi de 43.200 casos de síndrome respiratória aguda grave. Por isso é tão importante que os pais responsáveis levem seus filhos, então, no caso, prematuros ou com alguma doença já até 2 anos, que esteja ligado a essa questão respiratória, a partir de segunda-feira, para se imunizar contra a bronquiolite. Volto com vocês.
Obrigado, Danúbia Braga. Um ótimo trabalho. A gente segue por aqui.
A Defesa Civil coloca o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo em alerta vermelho para fortes chuvas. A previsão indica temporais severos, com risco de deslizamentos e alagamentos durante todo o fim de semana. Autoridades orientam a população em áreas de risco a buscarem abrigo.
Rede Jovem Pan.
Agora, 8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto já.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você quer
Quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Jovem Pan News.
Agora 8 horas e 3 minutos.
Repita.
8 e 3. Obrigado pela tua companhia neste sábado, hein? Seguimos com as principais informações aqui do dia.
Exatamente. Vamos lá. Dando mais uma vez aquele bom dia para você que está conosco na internet, no nosso canal do YouTube, na TV e também no rádio. Sabe, Evandro Cine, tem muito motorista de aplicativo nesse momento trabalhando, ouvindo a gente, levando os foliões para lá e para cá.
É, porque tem vários bloquinhos que vão começar daqui a pouco. Tem o bloco da Ivete Sangalo que vai rolar hoje, que vai movimentar muita gente. Já vi aqui pelas redes sociais. Várias pessoas já utilizando o transporte por aplicativo, pegando metrô, transporte público para seguir para os locais para poder aproveitar a folia com responsabilidade. Festejem bastante, mas voltem para casa em segurança depois.
A pouco é a nossa vez, né? De pular carnaval.
Já deixei tudo separado já. Ao sair daqui, esse traje aqui vai ser completamente diferente. Vamos trazer os destaques para vocês que nos acompanham. O Supremo Tribunal Federal decide classificar Caixa 2 como crime eleitoral e improbidade administrativa.
Alexandre Ramagem presta depoimento por videoconferência ao Supremo Tribunal Federal e nega crimes.
Vice-presidente Geraldo Alckmin nega a candidatura em São Paulo e não confirma se vai compor a chapa de Lula.
Laudo da Polícia Federal afirma que Bolsonaro tem condições de permanecer na papudinha.
Depois de gerar crise política por publicar vídeo racista contra Barack Obama, Donald Trump diz que não assistiu o vídeo até o fim.
Venezuela pode aprovar na próxima terça-feira uma lei de anistia que beneficia presos durante o governo de Nicolás Maduro.
E eu cá, agora 8:05.
Repita.
Ó, tá aparecendo ali 7 de fevereiro, temperatura perfeita essa
tela,
bancada.
Hein?
8:05, repito aqui. E o preço da gasolina vendida às refinarias pela Petrobras tem caído em média 16% nas refinarias nos últimos 3 anos. Mas nas bombas o efeito é o contrário. A alta do combustível nos postos é de 37%. Vamos entender esse movimento com o Ricardo Ramud, que é professor de economia do IBMEC aqui em São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender neste sábado. E essa movimentação oposta ao que acontece nas refinarias tem a ver com os impostos aqui no Brasil? Bom dia.
Bom dia a todos. Sem dúvida, né? Os impostos aumentaram bastante, né? Antes era uma porcentagem do valor, esse valor passou a ser um valor fixo do ICMS. O PIS e COFINS também foi reonerado em 2023. Então, uma parte, sim, da explicação para a Petrobras jogando para baixo e os preços subindo para o consumidor, uma parte, sim, é explicada pelos impostos. Mas a gente também tem a questão do etanol, né? O etanol subiu bastante. E como o etanol está presente na gasolina, isso também afeta o preço para todo mundo quando a gente vai colocar nossa gasolina aí nos postos.
Agora, professor, a gente sabe que energia, inclusive com os combustíveis, puxa toda a economia brasileira. A gente tem hoje um transporte predominantemente rodoviário. Os caminhões não necessariamente são movidos a gasolina, né? É o óleo diesel que abastece esses veículos, mas as consequências para a inflação também podem continuar aí de forma mais expressiva diante dessa dificuldade, né? De a gente ver o preço de combustível reduzindo o país.
Sem dúvida, né? A gasolina ela afeta toda a cadeia de distribuição, e quando a gasolina fica mais alta, ela acaba pressionando principalmente o IPCA, que é a gasolina para o consumidor pressiona o IPCA, sem dúvida. Só que isso, na verdade, foi um dos motivos que levou o governo lá em 2023 a mudar as regras, né? Então, antes o Brasil ele acompanhava a paridade, né? Então, o preço lá fora caía, o preço aqui dentro caía também. O preço subia lá fora, o preço subia aqui também. E aí, o governo quis mudar essa regra, né? O governo mudou a regra da política de preços da Petrobras. Então, agora, ele controla mais o preço. Então, o preço pode cair, ele pode não repassar totalmente essa queda. Porém, essa incerteza, eu acredito que também afetou o preço dos combustíveis, porque as distribuidoras, dado mais incerteza, elas querem aumentar a margem para garantir em algum momento que elas não serão prejudicadas. E como o setor no Brasil é muito concentrado, o setor brasileiro de distribuição é muito concentrado, ou seja, as três maiores distribuidoras têm mais de 65%, essa política de preços que a Petrobras